Estamos de volta, amigos e amigas, com a última parte do nosso bate-papo, recebendo o seu Flamarion Modesto dos Reis, quase um século de vida, muita lucidez e muita história para contar. Confesso, repito e não vou cansar de dizer que eu desejava gravar esse bate-papo já há algum tempo, porque eu sei que tem muita coisa nova, inclusive fiquei sabendo que ele foi vaqueiro e eu achava que era só mecânico. Mas olha aí as surpresas que a vida nos traz. No bloco anterior, seu Flamarion, nós falávamos do Ventura. Mas com a vida do senhor praticamente também, com a família, ainda é algo ligado ao Ventura, o senhor deve ter deixado algo que não falou no bloco anterior. Fica à vontade para trazer para a gente.
O Ventura sempre aconteceu um fato interessante, importante para o município. E um dos... Quando foi em 1926, mais 24 para 26... O Teotônio Marco Dourado venceu as eleições aqui em Mochapéu e assumiu a direção do município. Coronel Benta confiou no prestígio dele e não ligou bem. E Teotônio Marco Dourado conseguiu. Naquele tempo a eleição era as por assinatura, o povo dizia a bico de pena.
Sim.
Aí Teotônio Marco Dourado conseguiu mais assinatura do que Coronel Benta. Aí tomou. Assumiu a direção do município e aí veio para aqui, para o Mochapéu, 150 soldados, comandados pelo tenente Macedo. Ele não tinha segurança, quem tinha muita gente era o Coronel Bento. O Coronel Bento, se quisesse reunir 400, 500 homens,
era dar um grito e já.
Sair dar um grito e tá. Aí começou a briga de vez em quando, uma briga de um jagunço com um soldado. Aí. Chegou uma situação, foi obrigado o Coronel Benta a mudar para Martim Afonso. E para o Ventura, foi 50. Na chegada logo do Ventura, mataram dois. Na chegada. Pegou uma briga lá com o jagunço matou. E o outro brigou mais outro soldado, e o soldado correu. E ele entrou na casa da mãe de Coronel Benta, que era minha tataravó. Entrou. O jagunço entrou procurando proteção e o soldado não respeitou a casa de minha tataravó e entrou. Quando ele saiu, não foi Coronel Benta que mandou. O povão matou porque não respeitou
a casa da senhora.
E
né?
Aí, nesse movimento de Otano Marco Dourado e Coronel Benta, ficou, ia acontecer quase igual a Canudos. Porque o governador Góis Calmon disse que o Teotônio Marco Dourado já estava achando que o soldado estava pouco. Aí mandou pedir reforço a Góis Calmon e Góis Calmon disse que ia mandar 200, 300, 600, mas tinha que acabar com a raça de Coronel Bento. Aí reuniu um grupo lá no Ventura e uma proposta, como eu disse, de Louro Arão, vieram aqui, outra proposta deles lá, que eles reuniram, que era a emancipação de Irecê. Mochapéu ficar da vereda para cá e Irecê ficar da vereda para lá, de América Dourada para lá. Aí vieram com essa proposta. Quando chegaram aqui para... mostraram a Teotônio Marco Dourado, ele gostou da proposta, que aceitava. E o juiz já estava, o clima estava tão quente aqui, que o juiz já estava com a bagagem arrumada para ir embora para Salvador.
Ele ia fugir da luta.
Aí o pessoal foram, justamente os que enfrentaram aqui a emancipação, o João Navarro, Antônio Nunes e João Bilitar, Joaquim Modesto, dentre outros, né? Vieram com essa proposta, e aí o juiz conseguiram falar convencer o juiz para não ir, ficar até o dia da audiência. Aí agora eles disseram, agora tem um duro, o durão, vamos ver se ele aceita a proposta, que era Coronel Benta, né?
Uhum.
Aí foram. Quando ele chegar no Rodeador do Brejo, que é daqui a 6 quilômetros, a estrada do Martim Afonso, onde Coronel Benta estava lá, tinha 400 homens à disposição lá. Aí no Rodeador tinha 150 na estrada. onde os soldados tinham que passar, né? A recepção aqui no Rodeador era 150 homens, comandado pelo Major Virgínio, o meu bisavô. Aí, eles chegaram aí, foram lá no Rodeador primeiro. Quando chegaram que falaram, apresentaram a proposta. Chegaram, bateram na porta, aí minha bisavó saiu. E minha bisavó era valente, chegava, pegava em arma e tudo. Aí ela disse, eu já sei a quem vem quando abrir a porta, mas nós não queremos paz, disse bem assim. Disse, não, nós queremos conversar com o Virgínio. Aí ele estava entrincheirado lá, mas os alguns. Ela mandou uma pessoa, era atrás da casa, estou cheio de trincheira, que era perto da estrada. Mandou chamar e ele veio. Quando chegou, alegre, encontrou com os amigos aqui de lá do Ventura. Aí eles apresentaram a proposta e ele disse, bom, vocês não estão querendo mandar chamar o Coronel Bento, mas não aceitaram. Eu não sei se ele vai aceitar essa proposta. Não. Aí mandou um portador, que é daí a uns 12 quilômetros, mais ou menos, para o Rodeador do Brejo. Ele foi. Quando chegou lá no Martim Afonso, o Coronel Bento veio. Quando chegou no Rodeador do Brejo aí, encontrou com os amigos, foi uma alegria. Aí ele aceitou a proposta e o juiz já tinha marcado o dia da audiência. E no dia da audiência ele veio sozinho e foi no... Naquele tempo, o fórum era na intendência, né? Na prefeitura. Foi lá, assinou no documento. E Teotônio Marco Dourado não teve coragem de... Deu dor de barriga. Ué, encontrar com...
Na hora de selar a paz.
Assinou em cima da cama. Aí esse grande movimento do pessoal do Ventura, né, que foi moveiro. Um dia chegou o prefeito de Irecê. Eu estava lá no Ventura. Já tem uns 2 anos. Aí eu vi a placa do carro. Aí eu fiquei olhando. Aí vem o doutor Joaci. Aí eu digo... Ah, você por aqui é novidade. Ele disse, ah, não, então eu vim conhecer aqui. Aí ele disse, você sabia que a emancipação de Irecê partiu, o movimento partiu aqui do Ventura? Ele disse, não. Aí comecei a contar. Ele disse, ah, rapaz, eu quero saber mais sobre isso.
Olha só, é, história boa. Inclusive, Irecê aniversariou tem poucos dias, no mês de agosto também. 2 de agosto, se não me engano, Irecê. É. Né?
Que interessante disso tudo é que Irecê... Passou a cidade, começa em 26, 24, 26, por aí assim, que eu não me lembro bem. E aí, quando foi em 32, por aí assim, voltou para Mochapéu, porque ele não tinha renda.
Por 3 dias, foi, não foi?
Por um tempo. Aí depois foi que...
Foi que virou cidade de verdade. Você falou, Marion, eu sei que tem muita história para contar, 93 anos, para a gente contar em meia hora não dá, não.
Eu estou contando rápido aqui para não contar, para não demorar.
Mas eu costumo dizer assim, né? É verdade, eu costumo dizer assim, que o que é bom não é que dure pouco, não é que dure o tempo necessário para dar um gostinho do quero mais. E Deus vai permitir que a gente, em outro momento, o senhor selecione alguns momentos para contar para nós, porque acho importante que a gente possa conhecer essa história de quem viveu. Tem os contadores, tem os historiadores, mas quem viveu também tem muito para nos contar. E eu já lhe agradeço antecipadamente pela paciência, por a minha insistência, vamos gravar hoje, amanhã, finalmente deu certo. E aí o senhor sugeriu para a gente encerrar com Os Demônios da Garoa, de Adoniran Barbosa, a música Trem das Onze, foi a primeira que o senhor citou. Qual é o significado dela e para quem o senhor oferece?
O significado da Trem das Onze?
Para o senhor.
É, para mim é uma das melhores músicas, porque eu estava com um pouco cavaquinho e... E aí eu gosto dessa música, Trem das Onze.
Tá no seu repertório?
É, sim, tá.
Muito bem. Demais dedica para alguém?
Quê?
Dedica para alguém?
Dedicar a minha filha, a outra, Joelma.
Pronto. E que assim vá para toda a família. Muito obrigado pela...
O resto da minha família.
Pela oportunidade, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de lhe dar... Então, apesar de não ser preparado assim para falar, mas pode ter falado alguma... desculpa quem vai ouvir.
Essa naturalidade é que nos encanta e que, repito, fico muito orgulhoso pela oportunidade. Vamos ouvir Trem das Onze e a gente volta para encerrar o programa.